Gente, vocês estão bem? Boa noite para você, muito bom estar aqui nesse sábado. Estou recuperando aí a minha voz, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, boa noite você também que está acompanhando a gente no canal Eleve. Meu nome é Mariana, sou uma das pastoras aqui na Igreja da Cidade, se você não me conhece. E hoje eu vou conversar com você sobre a Bíblia, né? E sobre essa série de mensagens que a gente está fazendo aqui no Eleve. Como não ler a Bíblia, não entre parênteses, né? Como não ler a Bíblia, como meu relacionamento com a Palavra de Deus impacta o meu entendimento e a minha fé. E essa série, ela está baseada nesse livro aqui que eu queria indicar para você, porque aqui, né, gente, a gente tem tipo assim, 35 minutos para falar de um assunto, e esse livro aqui de 500 páginas, ele é super completo, e ele vai falar de trechos. Sabe quando você começa a leitura bíblica, aí você chega nos lugares em Gênesis, Êxodo, que você meio que, o que será que isso aqui quer dizer? Aí você pula a página, sabe, você não entende, o que isso quer dizer? Então, esse livro do Dan Kimball, ele vai falar sobre isso, como não ler a Bíblia. E ele vai falar sobre isso, entendendo as partes da Bíblia que são ou parecem ser anti-mulher, anti-ciência, pró-violência, pró-escravidão e outras coisas que soam estranhas, né? Você sabe que muitas pessoas têm criticado a Bíblia, têm pegado trechos fora de contexto, fora da realidade, tentando inferir pensamentos que o cristianismo, que a Bíblia, que a Palavra de Deus nunca quis dizer. Mas se a gente não tem um entendimento profundo, claro, da Bíblia, a gente também não entende. E sabe, a gente não pode viver uma fé superficial e nem ter um relacionamento com a Bíblia que é superficial. Então, eu queria indicar para você mesmo, leia esse livro, estude ele, você que é essa pessoa curiosa, né, que lida com essas questões, ou para você crescer mesmo na sua fé, para você que está na universidade, e você está lidando com questões, o que realmente a Bíblia diz sobre isso. A gente quer que você cresça no seu entendimento da palavra e na sua vida também. Tá bom, gente? Então hoje a gente está na segunda mensagem dessas, que é a terceira, que são três mensagens, né? Semana passada a gente falou sobre como não encontrar unicórnios. Não sei se alguém encontrou um aqui essa semana, né? Não ler apenas um versículo. E hoje o tema dessa noite é como não matar um tiranossauro rex, né? E qual é, como a gente lida com essa aparente oposição entre ciência e Bíblia? O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia traz, será que são absurdos que a ciência moderna já descredibilizou completamente? Então, por que que eu acredito num livro que está desacreditado, sem crédito nenhum? Por que você acredita nisso? Entende? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada um de nós. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, que é viva, eficaz. A Tua Palavra são como sementes que vêm dentro do nosso coração, do nosso entendimento, e trazem frutos inconfundíveis, Pai. E eu oro desde já que um espírito de revelação venha sobre nós, para que a gente entenda da Tua Palavra, do Teu coração, e da revelação que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal da luz, eu vou pedir para você só acender um pouquinho aqui no auditório, só aquela meia luz assim, para eu enxergar um pouquinho melhor, que eu gosto de ver a carinha assim, ó, se eu falar alguma coisa estranha, que é para fazer a sua cara assim, o que você está fazendo para mim, sabe? Isso. Obrigada. Gente, não sei, né? É engraçado quando a gente fala, você sabe que a criança, quando ela tem 3 a 4 anos, ela tem a fase do dinossauro, né? Eu tenho 3 filhos, meninos, e os 2 deles já passaram por essa fase, né? Tudo é dinossauro, é muito bonitinho. Mas, eu lembro também quando eu tinha, acho que 8, não vou falar a minha idade, né? Quando eu fui assistir Jurassic Park no cinema, em 1994, e eu não estava pronta para aquilo. E eu não dormi durante uma semana quando eu vi aquele tiranossauro rex enfiando a cabeça naquele jipe, sabe? E é muito engraçado, porque, não sei se você já viu, mas quando eles falam assim, não, as últimas descobertas sobre os dinossauros mostram que o filme Jurassic Park, Jurassic World, não tem nada a ver com o que os dinossauros eram, né? Os dinossauros tinham penas. Você sabe que os animais que hoje mais se assemelham aos dinossauros são galinhas, né? Você já ouviu falar sobre tudo isso. Mas isso suscita muitas questões dentro de nós, né? E quando tem uma confusão sobre isso, quando a gente não entende muito bem, isso pode gerar alguma confusão, né? Então, assim, a internet ela é cheia de imagens, assim, um pouco estranhas, né? O pessoal vai passar aí para você. Poxa, mas então se a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, ou o mundo foi criado de uma vez só, será que a Terra, então, tem só 6 mil anos, se você for fazer uma contagem literal, né, de Gênesis? Então, tipo assim, Jesus andou com os dinossauros, né? Aí tem as imagens aí, né, meio estranhas, assim, parece uma, sei lá, uma estampa da camiseta leve, não sei, uma arte que o Alan faz, de alguma coisa do Bold, né, essas coisas meio assim, estranhas, de como é que acontece tudo isso, né, essa junção, assim, que parece um pouco paradoxal, o que é a verdade, o que eu acredito, o que é fé, e talvez, mesmo no colégio, ou na universidade, ou na sua vida, você às vezes lida, poxa, será que uma coisa é contrária à outra? O que será que a Bíblia realmente diz? O que eu acredito ou o que eu não acredito? Como é que a gente trabalha tudo isso? Então a gente vê algumas imagens assim, né? Alguns riram, outros ficaram um pouco chocados. Mas assim, tem uma verdade, muitas vezes, e cada vez mais, a nossa fé, ela vem sendo um pouco ridicularizada, né? Como assim, poxa, eu não acredito. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, mas eu já ouvi. Eu não acredito que você, uma pessoa que fez universidade, uma pessoa que fez uma universidade concorrida, você é uma pessoa que estudou, você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias. Ah, não acredito que você acredita que uma pessoa ficou na barriga de um peixe 3 dias. Ah, não acredito que você acredite que um cara ficou 3 dias morto e ressuscitou e subiu para o céu, né? Então, e aí eles vão falar, não, porque a ciência hoje, ela refuta o que a Bíblia diz. E se você não aprender a como ler a Bíblia bem, ou se você ler a Bíblia de um modo ruim, isso vai fazer sentido. Então, nós temos uma urgência no nosso mundo hoje, ou sempre tivemos, mas talvez hoje em dia ainda mais, a gente tem uma urgência de aprender a ler a Bíblia pelo que ela é. Entender o que ela está revelando, entender para quem ela foi escrita, entender o que significa ser uma palavra revelada, uma palavra inspirada, e aonde cada coisa entra na sua vida. Entende? Você precisa saber a quem você está dando ouvidos, e você precisa entender bem qual é a perspectiva que você vai adotar nesse estudo da Bíblia. Qual é a perspectiva que você vai olhar um texto? Quando a gente lê, por exemplo, lá Josué 10, 13, e aí, gente, é muito legal, porque aqui eu não posso entrar nos textos difíceis, exatamente, porque a gente não tem tempo, mas o livro, ele fala sobre isso, então, mais detalhadamente, então eu indico para você. Mas, por exemplo, Josué 10, 13 vai falar de quando Josué orou e o sol, quem lembra? Sol o quê? Parou. Então a Bíblia fala, o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso na versão João Ferreira de Almeida. Na versão traduzida da New World Bible Translation fala, o sol ficou parado no meio dos céus e não teve pressa em se pôr em cerca de um dia inteiro. Então, você vai pensar na história, né? Na história da humanidade. Então, eles vão dizer, não, a perspectiva cristã, ela sempre condenou a ciência. Por exemplo, eles condenaram Galileu Galilei por dizer que, na verdade, não era o sol que girava em torno da Terra, mas a Terra em torno do sol, porque a Bíblia fala o contrário, justamente aqui em Josué 10, né? O sol parou. Mas desde que a questão é, inclusive Galileu Galilei era cristão, e ele não deixava de acreditar na Bíblia, Mas ele, no seu momento da história e naquilo que ele, por meio da sua razão, que Deus deu para ele, que Deus deu, proveu para aquela comunidade, naquele tempo da história, ele entendeu uma perspectiva diferente, mas que não muda a revelação da palavra de Deus. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque se você lê a sua Bíblia de uma maneira estritamente literal, sem contexto, sem entender que tipo de texto é, você vai cometer muitos erros. Entende? Então, a Bíblia, o que a gente tem que entender? A Bíblia, a palavra biblioteca, né? Vem daí, ela é um conjunto de diferentes livros. Esses livros, eles têm diferentes estilos literários. Então você tem carta, você tem história, você tem registros numéricos, lá em números. Você tem palavras proféticas, você tem diferentes tipos de linguagens. Quando você lê livros mais difíceis, como Gênesis, você tem que entender, ou como Apocalipse, você tem que entender o contexto que ele está falando. E entender qual é o propósito na Bíblia nessa revelação. E a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Então, a Bíblia, o que a gente tem que entender? Que cada coisa tem o seu lugar. Sabe, gente, não é que a Bíblia está errada, é que muitas vezes os intérpretes erram. E muitas vezes, talvez eu e você, a gente errou. Por não compreender o que aquele texto estava dizendo, né? E assim, é muito interessante porque é muito injusto e é muito inocente. Você fala assim, não, a Bíblia ela existe para se contrapor à ciência ou a ciência existe para se contrapor à Bíblia. Porque na verdade a ciência, ou vamos pensar assim, porque ciência é um método científico, certo? O que é ciência? A ciência é um método de como aferir fatos. Então eu pego um fato, eu isolo fatores desse fato, desse objeto que eu quero estudar, não é assim? Eu isolo todas as outras coisas e eu aplico um método científico para eu chegar a uma conclusão, sim ou não? Isso é ciência. Então está num lugar determinado, né? Agora, o método científico, ele existe o quê? Há alguns séculos, gente. Não existia método científico há 600, 700 anos atrás. A Bíblia foi escrita lá na época, vamos pensar assim, gente, antes ainda de Jesus, mais de 2000 anos atrás, a Bíblia no Antigo Testamento já estava escrita. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciências. A Bíblia não foi escrita para provar por você, por A mais B, por um método científico ou mesmo por um argumento de que Deus é real e de que a mensagem dele é a verdade para você. Escuta o que eu estou falando. A Bíblia é uma história de revelação. Ela revela uma verdade de Deus e ela é um convite para uma resposta de fé. A Bíblia contém fatos? Sim. A Bíblia contém revelação? Sim. A Bíblia traz princípios de vida e muitas vezes a ciência confirma o que a Bíblia revela? Sim, mas ela não tem esse propósito de entrar nesse nível de discussão. Faz sentido? Então você tem que separar as coisas, porque você fala, não, a fé e a ciência é uma dicotomia que ela não pode ser colocada no mesmo patamar. E você tem que ser muito sóbrio, muito sábio para entender. A Bíblia é uma história de amor, de revelação. Gente, eu acho uma coisa linda. Sabe o que eu acho mais lindo nisso tudo? É que Deus, ele revelou a Bíblia para nós por meio de mais de 40 autores. Foi escrita em palácios, foi escrita em celas, foi escrita em prisões, foi escrita no campo, foi escrita em N lugares, né? Uma revelação divina que chegou para você. Mas Deus é tão, tão bom que Ele não falou assim, não, só os PhDs vão entender. Não é verdade? A Bíblia é a palavra viva de Deus para pessoas que nasceram há 1000 anos atrás, lá no interior da China. E elas tiveram uma revelação da verdade de Deus, entende? A Bíblia é tão linda que uma criança pode ler a Bíblia e ter um encontro com um Deus que revela a Bíblia. A Bíblia está acima do nosso entendimento humano. A Bíblia ela está acima do nosso contexto social, do nosso contexto intelectual, porque ela é um livro inspirado. Mas o nosso papel é entender cada vez mais, com maturidade, com conhecimento, o que a Bíblia está falando. A gente precisa entender o como não ler a Bíblia e como lidar com isso. Então a ciência tem o seu lugar, a Bíblia tem o seu lugar e a teologia também tem o seu lugar. Entende? Porque a teologia, veja, a Bíblia é uma revelação, nós cremos assim, de Deus para o homem. E a teologia é um olhar do homem, dessa palavra revelada para Deus. Então a teologia, ela está suscetível a erros e diferenças. E por isso que existem diferentes doutrinas, diferentes linhas teológicas. Então quando você for estudar especificamente, vamos voltar aqui sobre criação, que a gente não vai poder falar muito sobre isso, né, por causa do nosso tempo. Mas você vai ver que existem diferentes linhas teológicas. Como eu interpreto Gênesis, a teoria da Terra Nova, a teoria da Terra Antiga, teólogos sérios que vão ler a Bíblia com um olhar um pouco mais para a literalidade, outros que vão ler a Bíblia um pouco mais para um olhar da metáfora, entende? Mas eles têm uma linha de fé comum que é a revelação desse Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso, na verdade a gente já está falando sobre isso, né? A gente precisa entender tudo isso, certo? Então, infelizmente, quando a Bíblia, sabe, ela é interpretada de uma forma enviesada, eu não vou falar nem errado, eu vou falar enviesada, né? Muitas vezes ela está sendo, essa interpretação, ela vem por causa de um propósito errado também. E a gente tem que pensar sobre isso. Eu quero falar, já pincelei várias coisas aqui, mas eu quero trazer rapidamente para você três princípios. O primeiro deles é: o Deus que se encaixa perfeitamente na minha razão, não é Deus. Se Deus se encaixasse perfeitamente na sua racionalidade, certo? É sinal que Ele é um Deus tão pequeno quanto a nossa mente humana. Não é? Acho que foi o Isaac Newton que falou que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa, que a mente humana pode aferir. E é verdade. Olha só, a sua razão, ela é um presente dado por Deus. A sua capacidade de tirar conclusões, né? É um presente dado por Deus. Mas Deus é muito maior do que isso. E Ele se revela de uma maneira muito superior a isso. Como a gente lê em Jeremias 32, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Gênesis 17, Ele vai dizer, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É muito lindo, porque em Gênesis, em Êxodo, Deus se apresenta como Eu sou. Eu sou. Ele tem poder. Então a Bíblia é um convite de fé. Nós lemos e entendemos e estudamos e temos revelação mais profunda dela com a nossa razão. Mas ela nunca vai deixar de ser um convite de fé. Porque Deus é um Deus que está acima da nossa razão, entende? Então, nós cremos, Deus é todo poderoso. Ele podia criar o mundo em 6 dias, em 6 segundos, no estalo de dedo, ou em 6 milhões de anos, ou 6 bilhões de anos. Inclusive porque Deus não está no na nossa linha temporal, linear de tempo. Então muitas vezes para a gente é difícil entender um Deus que está acima de um tempo. A Bíblia diz que é de eternidade a eternidade, Tu és Deus, você entende o que é isso? De eternidade a eternidade? Então Deus está acima do tempo. Então quando você começa a trabalhar essas questões, a gente tem que entender que Deus realmente está acima da nossa razão, mas mesmo assim Ele decidiu se revelar a nós. É muito interessante, o Dan Kimball fala, quando a gente tenta ler alguns trechos da Bíblia, simplesmente com um olhar de responder perguntas científicas ou algo assim, nós perdemos o ponto do que Deus queria dizer. Se você pega apenas um trecho na Bíblia e fala, não, mas o que é isso aqui? Mas isso aqui, né? Fora de um contexto, fora disso, você perde a história geral. Mari, mas qual é a história geral que Deus quer trazer? A Bíblia é, vou falar bem rapidinho por causa do tempo, a Bíblia é uma história de alianças. Quando Gênesis foi escrito, ele estava sendo escrito para um povo, né? todo livro da Bíblia tem um contexto e a gente tem que começar a interpretar ele a partir desse contexto. Então, ele estava sendo prescrito para um povo que estava escravizado no Egito, o povo hebreu, tinha ficado 400 anos no Egito. Ele estava saindo para uma terra prometida, ele não tinha identidade, ele tinha uma identidade de escravo, ele estava num contexto politeísta. Então vem essa revelação de Gênesis para falar desse Deus único, desse Deus criador, desse Deus verdadeiro, que vem trazer um propósito. Então a Bíblia é uma história de alianças, veio a aliança primeiro com Adão, aí veio o pecado, então a gente vê, Deus faz uma aliança com Noé, lembra da história do arco da aliança? Aí a gente tem a aliança com Abraão, por meio de ti, eu vou gerar uma descendência, não é assim? Depois a gente tem a aliança ali com Davi. Depois a gente tem a aliança mais para frente, nós temos a nova aliança, que é a nossa aliança com Jesus. E a aliança com Jesus é um convite de aliança que Deus faz para você e para mim. Essa é a história da Bíblia. É um convite a um relacionamento. O que era uma aliança no contexto do Antigo Testamento? É um pacto eterno, onde há compromissos e promessas. Então, Gênesis está contando a história desse Deus que cria o homem, que cria a humanidade, mas houve uma quebra dessa aliança. Então, Ele mesmo provê o que é necessário para que essa aliança seja restituída. Um Deus criador, um Deus bondoso. Eu sempre gosto de pensar assim, né? Eu falo isso na minha aula de teologia lá no college. Tem college aí? Eu gosto sempre de pensar assim. Quando a gente está aqui, a gente está numa linha do tempo, né? Vamos pensar. E aqui é bem grande, então assim. Para mim é fácil entender as cartas de Paulo, porque Roma foi ontem. Ok? Numa perspectiva histórica. Sim ou não? 2000 anos atrás, na história, foi ontem. Eu entendo o que é prisão, entendo o que é um poder político. Eu entendo o que é uma sociedade. Eu já não entendo muito bem algumas coisas, né? Mas é mais fácil para mim eu entender Atos. Mais fácil, porque eu estou mais perto da minha linha do tempo. Lá no começo eu tenho Gênesis. Lá no final eu tenho Apocalipse. Você já andou longe de algum lugar? Você entende todos os detalhes daquilo? Você entende tudo que você vê? Não, porque está longe, entende? Algumas coisas são mais difíceis para a gente compreender, está muito longe. Mas eu vejo lá na frente, sabe? Eu vejo o que Deus, Ele me revelou. Com a sua sabedoria santa, com aquela, até mesmo com aquela linguagem na literatura hebraica, que tem poesia, que tem sentido, que tem coesão. E eu vejo ali, um Deus criador. Um Deus que me ama. Ele não vai explicar todos os detalhes de como as moléculas se juntaram, até porque na história da humanidade, até pouco tempo atrás, o homem nem sabia o que era átomo. Você nem sabe o que é direito e você estudou no ensino médio. E Ele mostra, Ele revela, esse é o meu Espírito, Ele vem. E Ele vai contando essa história de aliança, então eu entendo Jesus, a cruz, e essa aliança chega até mim. E aí eu vou caminhando, e aí eu enxergo Apocalipse, eu não sei como tudo vai acontecer, eu não sei qual vai ser o dia, eu não sei exatamente qual é, por isso tem várias linhas escatológicas, mas eu sei que Jesus vai voltar como Rei dos Reis, Ele vai voltar para me buscar, e eu tenho uma eternidade com Ele. Eu tenho uma revelação completa, e eu acesso essa revelação pela fé. Então, em nome de Jesus, estude ciência, aprofunde-se na ciência que Deus chamou você, na psicologia, nas áreas exatas, na biologia, não sei aonde Deus chamou você, na física, na química, nós precisamos de pessoas com caráter cristão, com Espírito de Deus, sabe, para produzir ciência, para abençoar pessoas, porque você sabe que a ciência, sem um Deus que traz um sentido para alguém, ela também produz coisas terríveis. A ciência, ou vamos dizer assim, né? Eu estou falando aqui de uma maneira muito generalizada, mas não procure em outros lugares alguém que te fale sobre a sua identidade. Ela pode te falar sobre como fazer, sobre como entender coisas importantes sobre o nosso mundo, mas você precisa escolher quem vai trazer revelação sobre quem você é. Aonde você vai colocar a sua fé? E eu já saí totalmente dos pontos aqui, mas é isso.
Um Deus que não se, encaixa perfeitamente na minha razão. Dois, no princípio entendemos tudo errado. É muito engraçado que o Kimball fala isso no livro dele. No presente, no princípio, Deus criou céus e terra, né? No princípio, Deus criou. É muito, muito legal, porque essa palavra ela tem um sentido de algo que é criado com um design, né? Deus, ele, sabe o design? Design é algo criado para uma função. Deus criou. Há um Deus criador, há um Deus sustentador e Ele nos confere identidade, né? Então, são essas perguntas que a gente tem que entender. Então, recapitulando aqui com você, o que vemos em Gênesis. Só em Gênesis a gente encontra um único Deus que se relaciona pessoalmente por meio de alianças com as pessoas. Isso era radicalmente diferente da realidade politeísta. Quando os deuses não eram perfeitos, os deuses eram pessoas parecidas com seres humanos e que você tinha que ceder aos caprichos deles. Então Gênesis, ele traz uma revelação de um Deus completamente diferente. Esse Deus criador, ao contrário de outras narrativas da sua época, o Deus de Gênesis não precisa de outros deuses para criar. Ele é o Deus todo-poderoso que pode fazer qualquer coisa com uma palavra. E Ele pode fazer qualquer coisa com uma palavra na sua vida. O Deus da história de Gênesis criou os seres humanos com dignidade e beleza, porque Ele criou pessoas à sua imagem e semelhança. E esse entendimento mudou radicalmente a história da humanidade. Porque a visão bíblica é de que todo ser humano é digno. Todo ser humano tem valor. Todo ser humano intrinsecamente tem o direito à liberdade, à igualdade, à vida. Porque ele carrega a imagem e semelhança do seu Criador. Esse ser humano pode pensar diferente de mim. Esse ser humano pode ter uma etnia diferente de mim. Ele pode ter entendimentos diferentes de mim. Mas eu nunca tenho o direito de tirar a vida dele. Ou de fazer mal a ele. Ou de falar que ele não é digno. Ou ele é uma raça inferior, ou que ele não merece nascer, ou que ele devia ser morto, ou sei lá o quê. Por quê? Porque ele é digno tanto quanto eu. E se você acha que a Bíblia é injusta, se você acha que a Bíblia promove a divisão, experimenta viver debaixo de uma ideologia onde o ser humano não é nada, é um amontoado de moléculas e que não vale nada, e aí vale a lei da selva. Então vamos valorizar a Bíblia pelo que ela é, pelo que ela traz, por um Deus que se revela e Ele fala para você: eu criei você com um propósito, eu não errei quando eu te criei, você foi colocado nesse tempo, nesse lugar, para ter um relacionamento com um Deus eterno, que te ama tanto, que proveu tudo que Ele tinha de melhor, morreu por você, para você se aliançar a Ele. Essa é a boa notícia da palavra de Deus. Então, nós não podemos entender as coisas errado. E o meu desejo, gente, é que você se apaixone cada vez mais pela Bíblia, que você se apaixone mais pela revelação. A gente começa a falar aqui das nuances da Bíblia, é uma coisa maravilhosa quando você estuda. E eu quero incentivar você a fazer isso. A Bíblia não foi escrita para vencer os argumentos do século XXI, não. A Bíblia não foi escrita para responder os críticos do TikTok. Entende? A Bíblia é um livro de revelação que veio trazer graça e vida a todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as tribos, de todas as línguas, para revelar um Deus bom através de Jesus. E essa é a nossa fé. Tem tanta coisa para falar, mas eu vou conseguir. Terceiro, encontre o seu propósito de vida em seu relacionamento com um Deus criador. Quando a gente fala Deus criou céus e terra, a palavra, eu já falei, né? Bará. Significa criar com uma função. Criar com um propósito. Então é um Deus que cria para algo, Ele planejou tudo com um propósito e uma função. É muito bonito porque quando você pega, por exemplo, Gênesis 1. A Bíblia foi criada em 6 dias. né? Eu acho que tem até a figura da tabela ali. Na língua hebraica, a gente tem uma maneira de escrever na literatura que a gente vê nos salmos, a gente vê em muitos escritos, que é muito comum, algo que é mesmo literário, artístico, dentro do conceito hebraico, onde há uma simetria. Muitas vezes, na linguagem hebraica, existe essa figura, esse espelho de simétrico, entende? Então, é muito bonito, porque a narrativa da criação traz exatamente isso. Então, você vai ver aí, luz e escuridão, a terra e os animais, o sol e a lua, e tudo isso, até mesmo na métrica da língua, isso se fecha. E isso mais, é muito interessante você ver esse formato, porque esse formato, ele comunica completamente. Esse formato, ele comunica perfeição, ele comunica algo que se encerra, algo que é harmônico. Então, está revelando que Deus criou o mundo de forma plena, de forma harmônica, entende? Algo que está fechado ali dentro dos seus ciclos. Essa é a revelação, entende? Mais do que é absolutamente literal ou não é literal, qual é a interpretação da linha teológica que você vai adotar na sua, no seu entendimento, você precisa entender a revelação por detrás disso. É a história desse Deus que está falando ao seu povo: eu criei tudo de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. E criei o homem para habitar nesse lugar, para ter relacionamento comigo. Então, essa completude, ela traz ideia de propósito, de uma função cumprida. É muito interessante, sabe, gente? As coisas não são assim aleatórias, entendeu? Eu sempre brinco assim, né? Você não pode ler a Bíblia achando que é aquela teoria da Pixar. Já viu a teoria da Pixar? Meus meninos ficam vendo. Tipo assim, você tem o livro Monstros S.A. Que mais? Esqueci. Vocês não assistem, Carros, obrigada, não tem nenhuma pessoa aqui que assiste Pixar, né? Você já viu? E aí, Procurando Nemo, e aí a teoria Pixar é uma teoria de que é uma história que liga todas essas histórias, né? Então, porque é o bom dinossauro e não sei o quê, e eles tentam ligar. E tem gente que lê a Bíblia de uma perspectiva infantil e acha que é a teoria de Pixar, entendeu? Aqui tem a história de Abraão, aí tem Noé com os bichinhos na arca, e aí depois tem a história de Jonas, e aí depois tem a historinha do Davizinho. Gente, alô, vamos crescer. Vamos ler a Bíblia com mais maturidade, com mais profundidade, né? Eu amo contar essa história para os meus filhos, eles amam, mas assim, você não tem mais 5 anos, não. Então você não pode ir para um nível de uma universidade tendo o conhecimento da Bíblia de uma criança de 7 anos. É lógico que uma coisa não vai fazer sentido para você, entende? Nem para mim. Então, a Bíblia está, ela tem um contexto, ela está contando uma história, ela tem uma revelação perfeita. E a Bíblia, ela apresenta para nós um propósito verdadeiro, né? Muito bonito, por exemplo, em Gênesis 1, 2 fala: o Espírito de Deus se movia por cima das águas. A palavra usada é hakaf, que traz a ideia desse animal que fluía, que flutuava em cima do caos. Muito interessante que Deuteronômio, que é também parte do Pentateuco, que traz essa primeira revelação, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, lá em Deuteronômio 32:11, a gente lê: como a água que desperta a sua ninhada, paira, hakaf, mesmo nome, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para empanhá-los, levando sobre eles, assim é o nosso Deus. Deus é esse que paira sobre o caos. Deus é esse que é uma águia que estende a sua asa sobre nós. E é por isso que ele estava estendido sobre o povo de Israel, enquanto ele estava andando num deserto em busca de uma terra prometida. E isso apontava para a realidade que você e eu vivemos hoje, de pessoas que talvez a gente está vivendo no caos. A gente está vivendo sem entender o propósito da minha vida. Será que a minha vida é só eu casar, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa aqui, depois morrer? E eu estou afundada em depressão, eu estou afundada em ansiedade, sabe? Não é nenhum PhD que vai tirar a sua ansiedade, não é nenhum entendimento científico que vai dar sentido para a sua vida, mas eu entendo que há um Deus pairando sobre o caos, e quando eu olho para Ele como um Deus que me ampara, um Deus verdadeiro, eu vejo como é aquele que me apanha e me leva para um lugar de relacionamento com Ele. Então entenda que a Bíblia traz um propósito para você. Eu já estou encerrando aqui, né? Eu acho que a gente já pode, já vou orar com você em um instante. Eu não sei se você é uma pessoa que é crente há muito tempo, você cresceu na igreja como eu, ouvindo histórias da Bíblia. Eu não sei se você é uma pessoa que chegou agora, talvez você ache que metade do que eu falei é bobeira, né? Mas eu sei de uma coisa, eu sou imperfeita, eu sou limitada, não tenho todas as respostas para você. Mas eu sei que o Deus que se revela na palavra é um Deus de verdade para a sua vida. E eu sei que Ele tem respostas para você. E eu quero dizer que a sua sede, as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, eles não estão errados. Você não tem que fingir que isso não é, ah, não, eu só vou esquecer e empurrar debaixo do tapete, porque a Bíblia não, a igreja não aceita as minhas perguntas. E se for assim, eu quero dizer que nós não estamos num ambiente assim. Mas eu quero incentivar você a buscar. Se você tem perguntas, busque, busque, mas busca profundamente. Busca no lugar certo. Busca com fé, não apenas com a sua razão. Eu lanço um desafio para você. Ora para esse Deus, Deus. Deus que se revela na Bíblia. Mostra para mim. Revela para mim a realidade de quem o Senhor é. A Bíblia continua sendo um convite de uma resposta de fé. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, que tem um monte de coisa que eu não deu tempo de falar, mas me lembrei de Jesus. Porque quando Jesus veio ali no primeiro século, lá em Israel, tinham pessoas que conheciam muito a Bíblia. Ou a Bíblia da época deles, né? Que é a Bíblia do Antigo Testamento. Inclusive eles sabiam de cor. Eles conheciam profundamente. Sabe, eu quero encorajar você a conhecer a palavra de Deus. Mas mais do que conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer o Deus da palavra de Deus. O Deus que se revela. Sabe, tinha pessoas que conheciam tanto a Bíblia, tanto a ciência do seu tempo, que quando veio o Messias que eles tanto esperavam, foram eles que mandaram matar. O conhecimento por si só não é capaz de gerar vida, ao contrário, ele pode levar a gente a fazer sérios enganos. Talvez você tenha uma sede por buscar a verdade. Falando para os mestres aqui, eu tenho um coração de mestre. Você tem sede por respostas, sede por verdade. Sede, eu quero dizer para você, você tem sede de revelação. E em nome de Jesus, esse Deus, a palavra de Deus diz que Ele se revela para quem busca Ele de todo o coração. Não pense que você não pode ter perguntas, que você não pode ter dúvidas. Também não pense que você vai ter todas as respostas antes de responder para Ele, porque se Deus tivesse todas as respostas, desse todas as respostas, você não precisaria de fé. A palavra de Deus diz que, Eclesiastes vai dizer, que Deus colocou dentro do coração humano um anseio pela eternidade. E eu quero falar ao seu coração, à sua mente, porque talvez no nível intelectual, talvez eu aqui não tenha recursos para falar com você, mas eu quero falar a esse anseio de eternidade que eu sei que existe no seu coração. E eu quero convidar você a dar um passo de fé e falar: Jesus, se o Senhor é real, vem preencher essa lacuna dentro de mim. Você pode fechar os seus olhos? E eu quero que você responda essa palavra para Ele, não para mim. A você que já caminha, né, dentro da fé cristã há algum tempo, eu quero incentivar você a sair da superficialidade e a descobrir as respostas profundas que Deus tem para você. Há um entendimento claro que Deus tem para você. Porque existe uma promessa de que Ele vai se revelar cada vez mais, assim como o sol, como dizem Juízes, como o sol que vai se levantando e brilha cada vez mais. Ele quer se revelar mais para você. mas você precisa buscar. E eu quero falar com você também, que talvez está numa crise de fé. Eu não sei se eu tenho fé, eu não sei naquilo que eu acredito. Deus não tem medo da sua crise de fé. Deus não tem medo das suas dúvidas, mas Ele quer você, Ele quer o seu coração. Ele não quer vencer um argumento com você, Ele quer trazer você para perto. Então eu quero convidar você, nós já estamos encerrando, mas eu quero convidar você a fazer uma oração. Porque a revelação do Deus de Gênesis é esse Deus com quem a gente pode conversar. Orar simplesmente é isso. E você pode falar com Ele do seu jeito, com as suas palavras. Senhor Deus, Deus de Israel, Deus Criador, esse Deus que eu achava que eu conhecia, ou talvez que eu não conheça, vem se revelar para mim. Eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha mente, eu entrego os meus argumentos, eu entrego a minha vida a Ti. Venha a esse lugar no meu coração que anseia por verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que nós precisamos na nossa caminhada é isso. A vida nele, a verdade e um caminho para chegar até lá. Então ora assim: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Vem nos meus lugares de dor, nos meus lugares de revolta, nos meus lugares de abandono, nos meus lugares de independência. Eu tomo uma decisão corajosa de colocar fé em quem o Senhor diz que é. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.